caldo nu, caldo nu.
A música, a poesia, o bate-papo, a alegria e a inspiração contagiante de um bom boteco agora virou podcast. Rádio Boteco. Pega uma cerveja gelada e toma como tira gosto este caldo cultural.
E para começar, que tal um poema história como aperitivo? Com vocês, de Mariane Bígio, Lampião lá do Sertão.
Bem no meio da caatinga, e não falo do fedor, pois entendam que esse nome, seu menino, seu doutor, é dado à vegetação que cresce lá no sertão, onde a história se passou. E foi em serra talhada, num canto desse sertão, que nasceu um cangaceiro, o seu nome, Lampião. Para uns muito malvado, para outros um irmão. Ele era muito bravo. Tinha muita atitude. Alguns dizem hoje em dia que ele era o Robin Hood. Roubava do povo rico e dava a quem só tinha um tico de dinheiro e de saúde. Ou talvez fosse um pirata. Mas não navegava não. Ele tinha um olho só. Também era capitão e comandava o seu bando com muita satisfação. Ele era tão raivoso que se um pedacinho entrava de comida entre os dentes e muito lhe incomodava, ele pegava um facão, fazia uma extração e nem um dente sobrava. E esse homem tão temido também tinha sentimento. Um dia se apaixonou e pediu em casamento a tal Maria Bonita, que lhe deu consentimento. Ela também era braba e andava no seu bando. Demonstrou que a mulher também tem força lutando e seguiu com seu marido mundo afora, caminhando. Entre uma batalha e outra, Lampião se divertia, gostava de uma sanfona e dançava com Maria. Seu bando fazia festa até o raiar do dia. Ele dançava forró, xaxado e também baião. Gostava era das cantigas das noites de São João. Numa noite de luar, bem cansado de fugir da polícia que jamais cansou de lhe perseguir, Lampião olhou para o céu e cantou antes de dormir. Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Olha para o céu, meu amor. E assim adormeceu junto de sua Maria. A polícia os encontrou logo cedo no outro dia. Foi cantando uma cantiga sobre o céu do seu rincão que se despediu da vida o temido Lampião, que faz parte da história e hoje vive na memória de quem é da região. E é cantando uma canção que eu encerro a poesia e uma história que falou de tristeza e de alegria. Vamos continuar no shot, me despeço com um mote. Adeus, até outro dia. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor que lá no céu vai sumir.
Hoje é quinta-feira, dia de Rádio Boteco, e hoje nossa edição é especial para celebrar este mês em que se comemora o Dia das Crianças. Por isso a gente traz para vocês dois multiartistas que dedicam seu trabalho à infância, Flávio Renovato e Mariane Bígio. Olá, Mari, olá, Flavinho. Todos nós guardamos um pouquinho daquela criança que a gente foi um dia, né? Afinal, todos nós fomos crianças um dia. E vocês? Vou começar nosso bate-papo assim. Vocês foram crianças artistas, crianças arteiras? Que papel, que espaço tinha a arte na infância de vocês? E como foi essa descoberta da música, da poesia, do teatro, seja na infância ou quando vocês descobriram isso?
Oi, Fabi. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Eu fui as duas coisas. Eu fui uma criança artista e uma criança arteira. Né? Eu aprontava um bocadinho, mas era mais estudiosa, um pouquinho mais quieta, mas tinha muitas ideias, né? Era muito criativa demais. E às vezes acabava fazendo aí algumas artes no sentido mais metafórico da palavra. Mas também fui uma criança artista. Meu pai tinha uma câmera VHS e passava muitas horas dos dias, dos finais de semana, me gravando, cantando, contando histórias, fazendo munganga, né? Como a gente diz, que eu sou bem munganguenta. Minha mãe, por outro lado, percebeu que eu gostava muito dos experimentos manuais e de fazer meus próprios livros, e aí criou uma caixa de artes para mim. Com materiais recicláveis, com tinta, com tesoura, com, enfim, coisas que eu encontrava na rua e queria guardar para experimentar, fazer experimentos, né? Fazia meus livrinhos, encadernava. Tinha um gravador também de áudio que eu cantava, gravava minhas músicas, que eu brincava de fazer programas de rádio, programas de entrevista, né? Sempre levava minha irmã a reboque, até hoje trago ela, né, comigo, porque Mila Bigio é musicista, me acompanha no cordel animado, é minha percussionista na banda. Então crescemos nesse ambiente, né, de música, de muita leitura e de um espaço, né, de um certo espaço para a gente poder criar.
Prazer grande estar com vocês aqui, viu? Acho que sou criança ainda, de alguma forma, de alguma maneira. Eu ando muito de bicicleta e a bicicleta dá essa sensação, sabe? Quando chove, principalmente, dá vontade de ficar na chuva. E a gente às vezes faz isso. E a criança que eu tenho em mim, que sempre aflora, ela acontece quando eu escuto música, quando eu vejo bons filmes, desenho animado, quando eu como chocolate, quando eu sinto o cheiro de feijão cozinhando, enfim, comida de manhã, tá entendendo como é que é? Então, essa criança está comigo. E a arte, acho que desde os 10, 12 anos eu gostava de inventar. E até hoje invento. Gosto de criar. E gosto de me meter na brincadeira. Gosto de brincar muito. Eu brinco sozinho ou acompanhado, mas não deixo de brincar.
Mari, você tem uma peculiaridade que é essa de escrever cordéis para crianças, né? Não apenas escrever, como dizer o cordel em suas apresentações de uma forma bastante lúdica. Como é a receptividade dessa infância aí tão digital para a poesia popular, para a poesia de cordel? O que é que essas gerações que estão vindo aí podem contribuir para a nossa poesia popular?
É verdade. Agora eu tenho uma sorte danada, né, de ter, assim, como é que eu posso dizer? Uma receptividade, né, uma aceitação muito boa, né, nas minhas apresentações com o meu público. Eu misturo, né, o cordel com outras linguagens, com a música, com as artes cênicas, né, porque afinal de contas, contar histórias, estar no palco, não deixa de ser uma encenação, né, de alguma forma. Então eu acho que trazer essa experiência multilinguagens, multifacetada, né, utilizando alguns recursos cênicos, né, brincadeiras, eu acho que a gente tem um ganho, né, com esse público que é tão desafiador porque tá tão dentro das redes, né, tá tão conectado o tempo todo na tela. Essa é a realidade da maioria das crianças e pré-adolescentes e adolescentes hoje, né? Então, mas é muito bacana, um momento de história, um momento de conexão, um momento que eu tô no palco, eu sinto que as crianças estão comigo, né? Um momento que eu tô narrando e esquecem um pouquinho da tela. Eu acho que a gente tem muito a aprender com essas gerações, né? Inclusive, eu me utilizo das redes sociais, da internet, da tecnologia, das plataformas digitais para difundir a literatura de cordel para crianças, né? Tem um canal no YouTube com vídeos, gravo podcast, utilizo o Spotify como ferramenta, utilizo o Instagram como ferramenta até de publicação, tenho site, tenho loja virtual. Então, eu também fui me apoderando, né, desses espaços para me comunicar com esse público que eu sei que está conectado, para aprender com eles também, para possibilitar essa troca.
Para vocês, a criança da era digital é diferente da criança de nossas gerações, né? Eu sei que Mari é um pouquinho mais nova que a gente, mas acho que ainda se enquadra na geração da gente, né? Então, vocês acham que é diferente lidar com a criança dessa era de hoje? E como vocês, enquanto artistas, lidam com essas novas tecnologias? Qual é a importância dela para o artista?
Eu não sei dizer se existe essa diferença tão grande, embora eu já atue há 16 anos, né? Então, eu peguei aí algumas gerações, digamos, distintas. Percebo um pouquinho esse desafio, né, das crianças extremamente conectadas, um pouco mais impacientes com relação à duração, ao tempo, né, de um espetáculo. Mas eu acho que criança é criança. Quando a gente fala da linguagem, na língua deles, né, que é a brincadeira, que é o lúdico, eu acho que a gente se comunica independente da geração que a gente estiver trabalhando ali. E como eu disse, eu tô dentro, né, desses veículos todos. Eu realmente fiz essa imersão, inclusive na pandemia, foi super importante para mim. Fiz muitas lives pelo Instagram, pelo YouTube. Consegui trabalhar remotamente, de fato, ministrei oficina, gravei cordel para meditar, e, né, como uma grande novidade, e joguei nas plataformas de streaming. Então, assim, eu fiz vários experimentos e atuei bastante, né, nas redes sociais, na internet, para me comunicar com esse público que ficou distanciado de mim. Então, assim, eu tento realmente me inteirar, né, dessas tecnologias, dessas novas plataformas que vão surgindo, para torná-las aliadas, né? Eu não quero brigar com ninguém. E já que as crianças estão tão conectadas, que a gente possa pelo menos oferecer um equilíbrio ali de conteúdo, de qualidade, de conteúdo responsável e cultural também.
Eu acho que criança é criança. Independente dela estar com o celular e ter internet, ela vai pular a corda, vai até filmar a ação dela, brincando, pulando corda e jogando futebol, empinando papagaio, lendo livro físico, mas também lendo o livro virtual, enfim. A evolução do tempo é isso. Acho que cabe, e aí cabe aos adultos, aos educadores e educadoras, fazer com que essa transversalidade ela aconteça. Você não deixa de lado o passado, você trabalha o passado com o futuro dentro do presente.
E a gente fecha esse primeiro bloco com Zumbizinho, Malunguinho e Dandarinha, do repertório de histórias contadas de Flávio Renovato, com participação de Rafael Eduardo no ukulele e André Eugênio no balde percussivo.
Eita, que todo mundo já foi criança um dia. É verdade. É ou não é? Claro que é. Hein, Rafael Eduardo, tu já foi criança um dia?
Não.
Oxe, que é isso? Tu é sempre criança, para com isso. E tu, André, tu já foi criança um dia?
Estou sendo hoje.
Eita, da luz, então não se bora brincar de criança. Criança é tudo de bom, essa alma, esse espírito, a gente não pode perder de jeito nenhum. Agora vocês imaginam que Zumbi dos Palmares já foi criança, que Dandara já foi criança e que Malunguinho já foi criança. Eles acordavam de manhã cedinho pra brincar, entravam na mata, mata sagrada, eita. Aquele cheirinho de mato, da manhã, da aurora, coisa mais bonita do mundo, a natureza se acordando, se levantando, solzinho frio, eita da doce. Aí Zumbizinho, Dandarinha e Malunguinho, os três entraram na mata, tomando banho de rio e tomar banho de rio. Depois saíram do rio, deitaram na graminha, aquele capim orvalhado, olhando o céu, que coisa mais bonita, meu Deus, olhando as nuvens. Quem nunca olhou as nuvens, aqueles desenhos todos? E depois deu fome neles, olha. Aí eles foram procurar na mata, o que mais tem é pé de fruta, menino. Aí subiram no pé de manga pra comer o quê? Manga. É. Aí depois subiram no pé de araçá pra comer o quê? Araçá. E aí pegaram um monte de banana, banana comprida, banana não, banana maçã, banana prata, eita. Aí depois subiram no pé de coco pra tirar o coquinho e tomar aquela aguinha fresquinha, docinha que só. O tempo passou, minha gente, passou, que muito tempo passou. Aquilo que era aurora virou ocaso, entardecer, o céu todo laranja. Aí lá fora, a mãe de zumbi, de zumbizinho, a mãe de malonguinho e a mãe de dandarinha, as três na ponta, na beira da mata, e uma só voz, zumbi, zumbi. Onde é que vocês estão? Aí meu velho, minha véia, pense, saiu o maluquinho e saiu dandarinha com aquele rosto desconfiado de criança, presepeira, traquinagem. Uma olhou pra um olhou pra outra e disseram uma só voz: ele tá lá na mata, tá lá na zumbi, tá lá na mata caçando, zumbi caçando. Olha a mãe chamar zumbi, pensa que neguinho fugiu, não sabe que na mata está. Zumbi, zumbi, zumbizinho, 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 zumbizinho.
Então, quem faz arte para criança, em todas as suas vertentes, está também tomando a iniciativa de formação de público, né? Seja público leitor, público de teatro, público de música, mas está investindo na formação de público. Então, eu queria saber como é que vocês avaliam as iniciativas que existem do ponto de vista da arte para criança, a arte para a infância. E por que esse público não fica depois? Por que esse público não se mantém? O que acontece quando a criança deixa de ser criança para que ela não permaneça como um público fiel?
Eu falo muito, né? Minha militância é essa questão da formação de público, né? Inclusive, depois dos shows que eu faço com a banda, né? Que além de contadora de histórias, eu também sou cantora, compositora. Eu geralmente ensino as crianças como é que a gente pede bis, né? Como é que a gente se despede de um artista que tá saindo do palco. Como é todo aquele mise-en-scène que o artista faz, dizendo que vai sair, mas na verdade ele quer o aplauso para poder voltar e fazer mais uma música, mais duas músicas. E fico dizendo, nós, isso aqui que a gente tá fazendo é formação de público, né? Bom, eu acho que esse público volta. Esse público volta quando esse público tem filhos, quando ele tem sobrinhos, quando ele tem afilhados, quando ele tem um primo mais novo, uma criança que possa levar, né? O que acontece com esse público é que quando a gente deixa de ser criança, a gente se afasta dessa criança, né? A maturidade da vida vai levando a gente para outros caminhos e a gente esquece um pouco dessa infância e dessa criança que existe dentro de cada um. Mas eu percebo que nas primeiras oportunidades, assim... Eu vim aqui, pessoas que me acompanharam lá no comecinho da carreira, né? Eu vim hoje, eu trouxe minha sobrinha. Mas, assim, eu quero ver também, né? Eu quero assistir também. Eu quero participar também, eu quero rever, eu quero sentir de novo aquela delícia que é ouvir uma história, ouvir as rimas do cordel. Mas olha, trouxe aqui minha sobrinha, né? Pra dar essa desculpa, né? De que a gente precisa de uma criança pra gente apreciar a arte infantil, né? Na verdade, eu não concordo. Eu acho que a literatura, ela é uma só, né? E eu acho que a literatura infantil é a mais acessível do mundo, porque ela serve para as crianças e para todo mundo, né? Os adultos podem se emocionar, podem se divertir com um bom livro, né, infantil, com um bom cordel infantil, né? Então, é uma literatura democrática, é uma literatura acessível. A arte para a infância, ela é, na verdade, para todos, principalmente quando ela é bem feita, quando ela não subestima, quando ela acolhe a família. E eu acho que essa é a minha missão, né? É por aí que eu tenho caminhado.
A minha intenção, Fabi, é de mover. Tudo que eu crio é para mover. Se a criança vê meu trabalho e ela sentir depois vontade de dançar, né? De brincar, de ler um livro, de cantar, né? Se de alguma maneira esse trabalho, o meu trabalho, provocou uma vontade nela, tá valendo para mim, tá valendo muitíssimo, tá valendo mesmo. Agora, saber se adiante ela vai continuar tendo essa alma, se a infância, se a criança dela continuará com ela, é um outro processo. Se eu for pensar nisso, eu piro. Então, não, minha ideia é de viver o agora, de fazer coisas bacanas, bonitas, emocionantes, engraçadas, não é? Brincadeiras, né? E o conjunto da obra é a vida que faz, né? São as etapas da vida. E aí é um processo, né? Não é simples.
Flavinho, você já fez muito teatro para a infância, mas eu queria que você falasse especificamente sobre o espetáculo Guardador de Poetas, que é um espetáculo aí que você tem essa peculiaridade que você faz praticamente tudo, né? Você canta, você tem poemas seus, textos seus, você escreve, você dirige... Você, até os brinquedos que você utiliza também são seus. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa multiplicidade de linguagens que está envolvida aí no Guardador de Poetas e como tem sido a receptividade aí do espetáculo.
O Guardador de Poetas é autoral, sem dúvida. É um andeiro, andante, andarilho, brincante, que sai pelas praças, ruas, mercados, escolas, bienais de livro, bibliotecas comunitárias, né? Em tudo que é lugar, praças, ele se apresenta se for convidado, né? Ele tem dois irmãos, um irmão chama o Palhaço de Cara Limpa, que virou filme, né? Se Deus quiser, estreia o ano que vem nos cinemas, direção de Camilo Cavalcante, e tem o outro irmão, chama o Palhaço de Pijama, que dorme o ano todo, só acorda no carnaval, né? Então, eu sempre gostei de criar minhas coisas. Isso facilita muito a vida, porque quando a gente cria, a gente não tem que pagar direito autoral, né? Então, se eu não tenho dinheiro nem para mim, para as minhas coisas, imagina, tem que pagar para os outros para apresentar. Complica, né? Então, eu sempre tive muita facilidade em criar melodias, músicas, fazer música. Eu sou autodidata, né? Eu não tenho formação musical, né? A minha formação de ator foi pela Fundação Joaquim Nabuco, curso de formação de ator de lá, né? E agora eu tenho formação de pedagogia, em pedagogia, né? Com especialização em literatura infantil e juvenil, né? Mas a disponibilidade, o presente que é fazer o guardador de poetas, com todos os seus brinquedos, com toda a sua performance, toda a sua espontaneidade e o domínio que eu tenho com esse personagem de muito tempo, não é? É um personagem que tem um certo requinte, né? Mas ele é despojado também ao mesmo tempo. Então ele transita entre coisas bem populares e coisas clássicas, épicas. É isso, é por aí. Eu falaria aqui horas sobre o guardador de poetas.
A gente vê muitas vezes peças, filmes ou livros que são recriações de contos de fada que mudam o final, botam um final feliz em uma história que tinha um final mais triste. O que é que vocês acham disso? Existem coisas ou temas que não devam ser falados com criança? Existe uma forma de se falar desses temas? Como é que vocês abordam esses temas mais pesados?
Bom, eu sou adepta da gente fazer recriações e revisitar histórias clássicas e cânones, né, da nossa literatura. Mas depende muito do objetivo, né? Se a gente quer brincar, se a gente quer experimentar, ou até se a gente quer quebrar alguns estereótipos, né, que foram construídos por esses contos, por esses clássicos, por conta de um contexto histórico, né, de uma outra época, de uma outra visão de mundo, eu sou super a favor. Mas quando a gente quer blindar demais a criança, né, com relação às histórias, não quer falar de morte, não quer falar de perdas, não quer falar de frustração, que são coisas que fazem parte da vida, eu realmente não concordo tanto que esse seja um caminho, né? Porque, na verdade, as histórias fazem um treinamento emocional das crianças, né? A arte é um caminho para a gente abordar de forma leve, poética, esses temas que são tabus, mas que são importantes porque fazem parte, inclusive, da vida da criança, né, e da vida inteira. Então, eu acho que a gente subestima demais as crianças, acho que a gente pode apostar na cognição delas, claro, fazendo uma mediação cuidadosa, né, de todas essas histórias, de todas essas intervenções artísticas.
Olha, independente de qual narrativa que você escolha, você precisa estudar, precisa pesquisar, se aprofundar, entende? Então, de os 10 anos para cá, eu me dediquei muito a estudar, muito. Porque aí, quando eu vou fazer alguma adaptação ou buscar uma determinada obra, seja ela polêmica, pesada, como você falou, para mim o importante é você saber. E para saber o que você vai fazer, você precisa realmente estudar muito. E não é de um dia para o outro que você vai construir isso. E aí o público vai perceber o que você está oferecendo realmente tem um valor, porque esse valor foi construído, teve um percurso de construção.
Fechando esse segundo bloco, a gente traz de Mariane Bígio, Marmelo, o Jacaré Banguelo, e de Flávio Renovato, Mané Dorminhoco, com participação de Rafael Eduardo e André Eugênio.
Muito esperto, de codinome Zezinho, apaixonado, arriou-se pela filha do vizinho. Pediu ajuda a um amigo, um belo jacarezinho.
Marmelo, meu caro amigo,
disse ele ao jacaré,
me ajude, por favor, conquistar essa mulher. E se acaso eu conseguir, eu lhe pago um picolé.
O jacaré em questão era doidinho por doce. Nem gostava de carne, preferia algodão doce. E se visse um picolé, ave Maria, acabou-se. Também era inofensivo, olha, pois não tinha um só dente. De tanto chupar confeito, a boca ficou doente. Assim ele não mordia nem animal e nem gente.
Nosso plano é o seguinte, você irá atacar a moça durante a noite. Eu chego para salvar, feito um herói valente e seu amor conquistar. Você se finge de morto, ou então pode fugir. Só não esqueça uma coisa, a boca não pode abrir, pois se você fizer isso, tudo ela vai descobrir.
E assim eles fizeram. Lá se foi o jacaré, entrou correndo na casa, a moça estava de pé, deu um grito, ah! E defendeu-se que nem precisou do Zé. Com um cabo de vassoura, ela bateu no bichinho, que num berro abriu a boca.
Ah, é banguelo, coitadinho.
E o jacaré gritou,
foi ideia do Zezinho.
O rapaz explicou tudo, mas a moça não gostou. E foi pelo jacaré que ela se apaixonou. O Zezinho fez de tudo, só que nada adiantou. Ela cuidou do bichinho, que levou uma paulada, levou ele pro dentista, fez uma chapa arrumada e o Zezinho até hoje procurando namorada. Essa história, assim, teve um final bem singelo. Um rapaz se achando esperto, perdeu tudo pro marmelo. E a mocinha se casou com o jacaré banguelo.
Olha, eu vou contar uma história aqui de um tal do Mané Dorminhoco, Mané Dorminhoco. Aí eu tenho dois amigos cá comigo também pra brincar essa história. Eita da noite, essa percussão, uma percussão que é um galope sonhador. Olha, escuta! É um galope com um cavalo correndo, vento batendo na cara dele. E a gente tem também um ukulele, um ukulele. Olha, dois pareia meio, o galope André Eugênio e o ukulele Rafael Eduardo. Tudo isso acontece a história. Mané Dorminhoco, que dormia e roncava, dormindo e roncando, dormindo e roncando, dormindo e roncando. Acorda, Mané Dorminhoco, acorda, Mané Dorminhoco, a torneira tá pingando, rapaz.
Eita, a torneira tá pingando, é?
É,
pois eu vou consertar, mas eu tô com uma moleza, tô com uma preguiça, tô com uma vontade tão grande, imensa, gigante, de chupar caju, mas não tem caju por aqui, então vou tirar uma sonequinha, porque eu não sou besta nem nada.
Tá vendo como é que são as coisas? Você chega e emprega o cava cuidar do sítio. Aí os animais todos se revoltaram, chegaram juntos. E Mané Dorminhoco, torneira pingando, pim, pim, cachorro latindo, au, au, gato miando, miau, miau, bode berrando, bebê, boi mugindo, momo, galo cantando, cocoricó, galo cantando, cocoricó, boi mugindo, momo, bode berrando, bebê, gato miando, miau, miau, cachorro latindo, au, au, torneira pingando, pim, pim. E o Mané Dorminhoco, dormindo e roncando, olha, dormindo e roncando. Acorda, Mané Dorminhoco, acorda, Mané Dorminhoco, a torneira tá pingando, rapaz. Pinga, 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 torneirinha, pinga, 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 torneirinha, pinga, 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 torneirinha, pinga, 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 torneirinha, torneira pingando, pim, pim, cachorro latindo, au, au, gato miando, miau, miau, bode berrando, bebê, boi fugindo, momo, galo cantando, cocoricó, galo cantando, cocoricó, boi fugindo, momo, bode berrando, bebê, gato miando, miau, miau, cachorro latindo, au, au, torneira pingando, pim, pim. E o Mané Dorminhoco, me roncando, dormindo e roncando. Acorda, mané, dorme, ovo. Acorda, mané, dorme, ovo. A torneira tá pingando, rapaz.
Eita, a torneira tá pingando, é?
É.
Pois eu vou consertar. Mas eu tô com a moleza, tô com a preguiça, tô com a vontade danada, gigante de chupar caju. Mas não tem caju por aqui, então vou ter uma sonequinha. Eu não sou besta, nem nada.
Olha, minha gente, de tanto o mané dormir, ovo dormir, roncar. De tanto a torneira pingar, pingar. Olha, tá ouvindo? Tá ouvindo? Menino, 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 menina, menina. Olha, a água da torneira secou. E o mané dorminhoco, sem água pra tomar banho, ficou. Então se ligue, viu? Porque o negócio é o seguinte, a água que sai da torneira não volta não. Então tem que poupar, tem que poupar, tem que poupar.
Flavinho, eu queria que tu falasse agora um pouquinho assim sobre outras experiências, além do guardador de poetas, sobre outras experiências tuas com a infância, seja o teatro ou outras linguagens. Que peças, que espetáculo, que experiências te marcaram enquanto artista?
Veja só, eu sou muito eclético. O meu currículo para teatro de infância, para teatro da infância, é bem eclético. Eu fiz desde os Três Porquinhos, né, com a direção de Cleusso Vieira, até a Canção de Assis, com a direção de Carlos Carvalho. E aí no meio eu fiz o Hipopocaré, o Rei da Galhofa. Eu fiz Chapeuzinho Vermelho com a direção de Uziel Lima, que você participou comigo. O José Manuel dirigiu Vida de Cachorro, Jacaré, um Espaçonave do Céu. Então eram espetáculos bonitos, bacanas, que eu gostava muito de fazer. Vi muita coisa bacana também. Eu vi A Voar, foi o primeiro espetáculo para a infância que eu vi. Gostei demais. O Barão de Langsdorff, os dois, com a direção Zé Manuel. Vi você num espetáculo muito bonito, chamado Bandeira de São João, direção de Almir Rodrigues, que Hércules Santana dirigiu, Le Petit, né? Que era um espetáculo belíssimo também. Então, o teatro da infância, esse universo da infância, é muito precioso, né? Esse público é muito precioso, muito exigente, muito honesto, muito cheio de vida, muito cheio de poesia. E aí me fez viajar ainda mais quando eu conheci Gaston Bachelard com o livro A Poética do Devaneio. Quando eu li o capítulo O Devaneio Voltado para a Infância, a chave virou, entendeu? Porque eu comecei a compreender esse processo de fantasia, de quimera que a criança tem, de cores, de sabores, não é, que a criança vê e sente. Então essas coisas todas me foram muito importantes e me são muito importantes, entende?
Maria, além da criança que é seu público, você hoje tem a criança dentro da sua casa também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência da maternidade, como é que tem sido para tu lidar aí com conciliar a maternidade e o trabalho artístico.
Pois é, eu agora tenho meu próprio crítico literário e musical, né, dentro de casa. Eu experimento muitas coisas com ele. Tem sido uma vivência maravilhosa, um deleite, de fato. Eu sabia que ia ser bom, mas eu não sabia que ia ser tão bom. Ele até participa de alguns shows, né, faz algumas intervenções quando ele quer, quando ele pede. Mas a maternidade, ela é muito transformadora, né? Ela realmente me revolucionou, me deixou ainda mais criativa, aumentou ainda mais o meu senso de responsabilidade para com o meu trabalho, né? Eu já tinha muito isso forte, mas depois de Jorge, realmente, nossa, ficou ainda mais profundo, né, essa conexão. E eu vejo os ganhos da leitura diária, da presença da cultura, da arte, no desenvolvimento dele, né? Então, eu tenho aqui um lugar de fala, se assim a gente pode dizer, e um experimento, né, que está dando certo. E aí, parece que respalda ainda mais o que eu já fazia, né? Que eu posso dizer, gente, funciona mesmo. Eu posso dizer porque eu testo, né, diariamente, e percebo como o desenvolvimento dele tem sido bonito de acompanhar, tem sido especial, tem sido sensível, respeitoso, né? Porque a gente faz com que a arte, que a cultura façam parte realmente do dia a dia dele, né? Meu Jorgito tem 5 anos, é uma figuraça, e com ele veio a coragem de lançar um disco, né? Meu primeiro disco de música, meu EP, Nosso Bebê, em 2019. E aí, depois que eu tomei essa coragem, que eu perdi o medo, né, de lançar um disco de música, eu já caminhava muito pela literatura, mas ainda não tinha lançado um trabalho solo musical, e com ele veio essa coragem, né, esse desprendimento e a vontade de colocar as canções no mundo, as composições no mundo. Depois disso, já gravei outros singles, já gravei um outro álbum no ano passado, já estou gravando novas músicas para lançar ao longo do ano que vem. Então, a gente muda também, a gente se torna mais forte, mais corajosa. Eu acho que a maternidade veio para engrandecer ainda mais, né, o meu trabalho e a minha experiência como indivíduo mesmo.
Tem uma pergunta que eu sempre faço. Não trata da temática infância, mas é uma temática que eu acho pertinente e importante a gente discutir em todos os programas, que é sobre viver de arte. Como é para o artista viver de seu trabalho em Pernambuco, no Brasil? Para quem trabalha com teatro ou com arte ou com literatura para a infância, isso é mais fácil, é mais difícil? Que tipo de políticas públicas poderiam existir para que o artista pudesse viver melhor de seu trabalho?
Bom, é extremamente desafiador, né, viver de arte em Pernambuco, no Nordeste. No Brasil já é, mas no Nordeste do Brasil ainda mais. Eu acho que eu tenho muita sorte, né, de conseguir me sustentar, né, através do meu ofício. Tem muita gente que precisa dividir, né, o tempo entre um emprego formal e o seu trabalho artístico. Felizmente eu consigo, né, viver a vida, me sustentar através da arte. Mas é realmente desafiador e a gente precisa mesmo, né, de iniciativas governamentais que possam trazer mais suporte para a gente, né, para os artistas. Eu acho que uma coisa que a gente sempre se depara é o excesso da burocracia, né, quando a gente vai pleitear espaços em editais, em festivais governamentais. A gente enfrenta aí esse grande leão que a gente precisa driblar, que é a burocracia em excesso. A burocracia, ela precisa existir, né, porque são processos, é dinheiro público, mas a gente sente que para o artista, principalmente o artista da cultura popular e o artista independente, ele sofre um bocado. E quando a gente pensa na arte para a infância, a gente percebe lacunas, né, nos festivais, nos editais, que não tem um olhar voltado especificamente para esse nicho, para essa faixa etária, e não percebe a importância da formação de público, né? Inclusive para a perpetuação da própria cultura, nesse sentido. Então, eu acho que também a gente vive essa militância de galgar mais espaços, né? De quando abre um festival, de quando abre um edital, mesmo que não tenha dizendo que é possível escrever um texto infantil ou que é possível escrever uma apresentação infantil, eu vou lá, me inscrevo, faço um movimento com outros colegas também da área, para que as pessoas comecem a enxergar, né? Olha, tem artista que faz arte para a infância batendo aqui na porta, né? E se a gente abrir essa porta, né? Então, a gente faz esse movimento, eu tenho feito esse movimento. Todos os espaços que me permitem falar, como esse agora, eu falo, né, sobre a importância da gente ter o público infantil. Eu sou a favor de todo festival, principalmente com dinheiro público, né? ter uma versão, ter uma programação paralela ou anterior, né, que seja voltado para o público infantil. A gente, assim, acolhe as crianças que fazem parte da população e que também têm direito, né, ao acesso, um direito básico de acesso à cultura e à arte. E a gente acolhe também as famílias e principalmente as mães, né, que podem ali estar participando de uma programação, porque essa programação vai ser adequada e vai ser voltada para os seus filhos. Então, tem várias coisas, várias nuances aí, quando a gente insere a infância, né, nos espaços, quando a gente se preocupa e tem esse olhar.
Olha, veja só, eu vou responder assim a sua pergunta, bem rápido. Eu queria ganhar na loteria para viver da minha arte. Pronto, é isso. Entendesse? E aí resolveria um bocado de coisa.
E aqui encerra mais uma edição da Rádio Boteco. Foi um prazer imenso conversar com esses artistas incríveis. Muito obrigada, Mari. Muito obrigada, Flavinho. Obrigada a você que está nos escutando. Continuem acompanhando a Rádio Boteco. Não esqueçam de dar seu apoio aos nossos artistas. Lá na capa do podcast tem os dados bancários de nossos convidados. Deem sua contribuição. Lembrando também que todas essas músicas, essas histórias de Mariane Biggio estão no canal dela no YouTube, @ Cordel Animado. E a gente fecha com a música de Mariane Biggio, Família de Todo Jeito, com Mila Biggio no violão. Um abraço e até a próxima. Feliz mês da criança para todos nós.
Toda família é perfeita. Poder amar é um direito. Família de todo jeito, mamães, papais, filhinhos e avós, priminhos e priminhas, tios, nunca estamos sós. Do ventre ou adotivos, escutem nossa voz. Família é perfeita, poder amar é um direito. Ah, que bobo quem não aceita que tem família de todo jeito. Mamães, papais, filhinhos e avós.
Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. E a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brazinha Blues.
Os poetas são bem-vindos.